Fala, pessoal! Eu sou Karina, aqui da Comunidade Ágil. Hoje estamos aqui e vou entrevistar o Vitor Cardoso.
Fala, galera, tudo bem?
E o nosso tema de hoje vai ser sobre os erros que o Vitor cometeu ao longo da carreira, que se transformaram em grandes aprendizados. E vamos aqui conhecer as lições que ele aprendeu ao longo dessa jornada dele.
Acho que vai dar para falar em 1 hora, não, hein? Vai ter muito aí.
Bom, Vitor, queria começar perguntando para você um erro que você se recorda que foi um divisor de águas na sua carreira, no seu trabalho, na sua forma de conduzir o seu trabalho.
O principal erro que eu tenho, assim, como registro da minha memória, ele, na verdade, não é necessariamente um erro de uma coisa que, de uma ação que eu fiz, em si, de uma atitude minha, que, na verdade, é a atitude justamente de julgar pessoas, né? Muitas vezes a gente está no caminho ali, a gente acaba tendo julgamento, e com base nesse julgamento, a gente faz uma porção de outras iniciativas. Então, um caso aí que tem para tangibilizar bem. Eu tinha uma líder que ela tinha uma forma mais desorganizada ali, de certa forma, né, de trazer as questões, né? Ela queria sempre dar muito resultado, muito rápido, e isso, na verdade, demandava para mim constantemente, quase que diariamente, mudança das minhas trajetórias do que eu estava fazendo. E, na época, eu cismei que aquilo ali era meio que um processo de perseguição meu, porque eu era um cara muito organizado, e essa mudança de prioridade constante me fazia não entregar nada. Então, eu me sentia completamente frustrado, e isso, na verdade, foi bem complexo para eu poder administrar, porque eu sempre gostei de entregar muito e sempre procurei ter processo de boa produtividade, e em determinado momento eu não estava entregando mais nada. E entendi que aquilo ali era uma questão da minha relação com a minha liderança direto. Mas ele foi o processo, assim, mais transformador da minha vida, porque a primeira coisa é que eu estava meio que enlouquecendo com tudo isso. E aí, nesse momento, eu falei: Ó, eu preciso tomar atitudes aqui na minha vida para que essas coisas não me afetem, porque se ela ficar me afetando, de fato, eu não vou conseguir ser produtivo de forma alguma. Então, a primeira questão foi como fazer as coisas não me afetar psicologicamente ali, de certa forma. E essa trajetória para que essas coisas não me afetassem, ela demorou muito tempo. Ela demorou aí 2 anos praticamente para poder conseguir isso. E nesse meio tempo, trabalhando com esse tipo de pressão ali, e não muito resolvido dentro da minha cabeça. Mas foi muito bom a hora que tudo isso se resolveu, porque eu comecei a ver as coisas de um formato completamente diferente, inclusive de como poder ajudar a liderança com formatos, às vezes, mais estruturados ali para começar a entregar valor. E isso foi um marco na minha vida sobre julgamento de pessoas. Muitas vezes a gente faz uma interpretação que as coisas estão acontecendo pelo nosso prisma. Na verdade, não é, a pessoa não tinha nada, muito pelo contrário, a pessoa gostava pra caramba de mim e super confiava em mim, mas a forma dela trazer não conectava, e aquilo me frustrava de certa forma, e eu também nunca levei isso para ninguém. Então foi uma questão que eu administrei de certa forma sozinho, e foi curioso porque nessa jornada ela foi tão importante para mim que, durante essa jornada de 2 anos, eu recebi proposta de me movimentar, ou de sair da empresa, ou de movimentar para uma outra área, e eu tomei a decisão de não fazer, porque eu entendi que aquele aprendizado que eu estava tendo sobre o meu autoconhecimento, sobre como as coisas não poder me afetar de certa forma, era grandioso demais para o meu conhecimento. Então, fiquei ali quase pirando. Recomendo que qualquer pessoa que faça isso procure um psicólogo. Eu não tinha um psicólogo me acompanhando, minha esposa é psicóloga, né? Mas eu não fazia, de fato, ali qualquer consulta com ela, nem ela me orientava nesse sentido, porque não é assim que funciona o processo, né? Mas eu recomendo fortemente, porque, assim, foi bem tenso. Hoje, com mais experiência, assim, eu vi que, por vários motivos, eu poderia ter entrado num processo depressivo ali bem complexo de se resolver, e, por sorte, eu acabei não entrando. Mas, assim, isso aí, de fato, foi, assim, um divisor de água da minha vida, antes e depois, muito importante. Então, assim, hoje, totalmente, assim, 80% das minhas decisões hoje foi por conta disso. Então, assim, hoje eu nem consigo ver aquilo como uma coisa ruim, porque se não fosse aquele período, eu seria uma pessoa, assim, extremamente diferente do que eu sou hoje. Então, o meu processo é mais agnóstico de ver as questões, de ver a questão toda mais empática, de tentar olhar por um prisma diferente, veio total disso daí. E, assim, depois me dei super bem com ela ali, as coisas começaram a se alinhar e o nível de confiança foi muito grande. Então, isso aí, sem dúvida, foi o momento mais decisivo da minha trajetória profissional.
Foi interessante um ponto que você falou, que foi sobre quando você falou que começou a ajudar essa sua chefe com essa questão. Era um certo gap não ter essa organização. Aí conta um pouquinho mais como que foi assim essa aproximação que você teve, esse passo de ver esse problema e conseguir até ajudar a melhorar ali as condições de trabalho como um todo da sua equipe.
Show. Esse passo que fiz para ajudar, ele não foi um passo, mais uma vez, que eu falei com ela, então não foi um passo explicitado para ajuda. Eu comecei a fazer questionamentos de forma diferente com os pontos que ela vinha trazendo, né? Então, assim, quando as pessoas trazem ponto, é importante a gente conseguir questionar esse questionamento, ser de uma forma que evolua o assunto, que traga uma produtividade ali, para que a gente possa, na verdade, ajudar nos processos de priorização. Então, quando ela começou a trazer a opção de coisa, eu comecei a falar, na verdade, assim, ó, isso aqui vai cair, o problema é mais importante, como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente faz para entregar os dois. Então, eu fui envolvendo ela, de certa forma, nesse processo, e as coisas que eu não concordava, eu passei a falar que não concordava, e bem claro, assim, ó, eu não concordo, mas se quiser que faça, eu vou fazer, porque tem que ser feito, é um pedido da liderança, mas não são pontos que eu concordo. E foi curioso, porque ela era tão acelerada, acho que não dava nem tempo de ninguém falar nada, que acho que ninguém nem discordava muito dela. E aí eu começar a discordar dela, que não concordava com aquela situação, que beleza tinha que fazer, ela passou a ter uma confiança em mim muito grande, porque ela não estava, acho que, nem acostumada com esse tipo de cenário. E eu também nem tinha tantas habilidades de comunicação como tenho hoje. Então, a minha forma lá atrás de falar foi a mais rude possível. Hoje eu falaria de uma forma completamente diferente, mas na época foi bem objetivo, com todas as letras. Eu não concordo, se quiser que faça, eu faço. E depois disso, ela passou a trazer as questões e falar: Vitor, resolve do jeito que você achar que faz sentido. Então, assim, é curioso como transferiu de fato ali a responsabilidade e como ela se sentiu segura para isso. Então, fica uma dica aí que acho que é sempre importante a gente questionar as pessoas ali, lógico que num formato bom, que seja produtivo, né? Questionar o porquê do porquê, mas assim, como a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue gerar esse valor, a importância que isso tem, né? Eu até falo muito para as pessoas que, no final das contas, o pessoal paga o nosso salário pelas perguntas que a gente faz, né? Que faz as coisas acontecerem. Então, a gente conseguir sempre ter a liberdade de questionar é o que faz o seu salário valer sempre a pena no final do mês. E a gente começa a ter medo de questionar, você começa a ter medo de receber o seu salário de uma forma íntegra também. E aí isso é um bom ponto aí para quem às vezes sobe muito o salário de repente, e aí fala assim: putz, se eu perder esse emprego, para onde é que eu vou e tal? Por quê? E aí você para de questionar. Então você de fato para de ter relevância, tu vê que tudo começa a se desconstruir. Então você ter essa consciência do que você está fazendo realmente vale o salário que você recebe, isso te dá uma tranquilidade muito grande para você trazer sempre bons questionamentos, ser sempre relevante no mercado. Então, essa é uma dica que eu já deixo aí para a galera, de não deixar de questionar, mas atenção com os processos de questionamento. Ele tem que ser um questionamento bem feito, um processo que traga evolução de verdade, senão vira resistência, né? Ele pode ir para o outro lado ali e piorar mais ainda a situação.
Interessante, muito bom. Agora, Vitor, eu queria te perguntar sobre um segundo erro que você tenha cometido ao longo da sua carreira e queira trazer também para cá nesse momento.
Agora tem outra aí, assim, meus dias são sempre dos meus julgamentos, né? É muito bom isso. É lógico que vi muita besteira técnica, tá? Então, antes de falar das outras besteiras ali, já fiz tudo que tinha direito tecnicamente também, já apaguei dados que não poderia apagar. Então, assim, tudo que todo mundo que é técnico já fez, subir coisas que quebram em produção, apagar arquivo indevidamente de servidor. Então, assim, achando que está em homologação e está em produção, então, assim, já aconteceu de tudo também. Então, isso faz parte do nosso processo. Quando a gente começa no mercado de trabalho, a gente é muito inexperiente, muito afoito de querer resolver as coisas rápidas. Então, as questões técnicas ali, todo mundo, bem ou mal, acaba passando, inclusive, às vezes, pessoas extremamente experientes por processo de pressão e de ter que resolver alguma questão rápido. Erra o ambiente ali, já era, manda tudo embora. Então, os processos técnicos, com certeza, eu errei bastante, mas não foram eles que me trouxe os meus maiores aprendizados, ou seja, meus processos de julgamento também, né? E aí, um outro processo aí que eu também tenho de julgamento, que eu aprendi absurdamente, e esse eu levo também comigo para o resto da vida, foi justamente de comparação profissional. Na época, eu trabalhava numa área, eu não era uma pessoa especialista ali, era uma pessoa com nível sênior, e eu cuidava assim do principal projeto da empresa ali, de certa forma, e tinha uma outra pessoa que já era um nível especialista e que cuidava de um projeto muito menor. E aquilo para mim era meio inconcebível, porque que eu, que tenho um cargo inferior, estou cuidando de um projeto com uma magnitude muito maior, e a pessoa com um cargo superior está cuidando de um projeto muito menor. Na época eu questionei isso absurdamente, tal. E o papo da liderança, né? Eu até me pulo agora nessa, né? Às vezes o pessoal fala assim: não, pô, isso é uma questão de bagagem e tal. Só que isso, assim, para quem não tem, é um negócio inconcebível de entrar na cabeça. E hoje eu até não falo mais esses termos de, pô, tem que ter mais bagagem e tal. Eu tento trazer alguns exemplos que, de fato, mostre isso, porque é muito vago para quem não conhece o que é ter bagagem. E na época a questão foi essa, né? Você tem que ter mais bagagem, eu não entendi. E fiquei frustrado com aquilo ali, eu não tive minha promoção, e fiquei frustrado naquilo ali por assim uns 4 anos. E aí, 4 anos depois, eu comecei a entender que esse processo de eu não estar naquele projeto, na verdade, precisava de tanta experiência por conta dos usuários que estavam envolvidos ali, que ele se tornava mais complexo do que um projeto grande. Então, naquele momento ali, eu comecei a falar, cara, já 4 anos depois, né? Pô, realmente, se eu tivesse entrado naquele projeto daquela pessoa, aquele projeto não iria sair de forma alguma, porque requer uma forma de condução e de facilitação que eu, de fato, não estava preparado. Enquanto o outro era um projeto extremamente complexo, mas muito mais bem definido, e requeria muito mais uma bagagem técnica, que eu tinha bastante, que eu conseguiria dar conta sem muita dificuldade. Só que isso é o tipo de julgamento e comparação que às vezes a gente faz para a liderança, de, pô, por que que fulano é sênior, é especialista, eu não sou, por que que fulano é sênior, eu sou pleno. E esse é o tipo de comparação que às vezes a gente faz e que a gente está cometendo uma injustiça com pessoa e a gente nem sabe disso. E só vai saber disso 4 anos depois. E 4 anos depois, não tem mais nem como você pedir desculpa de nada, já caducou. Então, assim, é aquele tipo de culpa que vai comigo para o resto da vida, e a minha grande questão é assim: como eu tento gerar esse tipo de conhecimento nas pessoas que trabalham para que ela não faça comparação? Isso até conecta um pouco com o que eu estava falando na minha resposta anterior, que é de você ter relevância para aquilo que você recebe. Então, assim, a grande dica é, cara, não se compara com as outras pessoas. Porque a outra pessoa, ela pode ter crescido, ela pode estar num momento que não é consistente da carreira dela. Então, você se comparar com ela, você se quer colocar numa situação que não é sustentável nem para ela e também não será para você, e você ter segurança de, pô, o que eu faço é realmente o que eu mereço receber, essa regra, ela é de ouro. E assim, não se preocupe com a galera que está do lado. Sempre a galera que quer receber mais dinheiro e tal, eu pergunto, pô, se pegasse hoje, te recebesse uma prova de receber o dobro do que você recebe, você iria tranquilo? É muito difícil essa questão de você receber o dobro, porque você vai receber o dobro pelas mesmas atividades que você está fazendo. Alguma coisa tem a mais ali que talvez não está sendo dita, que talvez esteja comprando a sua alma junto com você sem perceber. Ou então você vai entrar num lugar, vai acontecer alguma coisa e depois você tem alto risco de ser mandado embora. Então, você ter relevância naquilo ali é extremamente importante. Isso requer a experiência, a comunicação, o posicionamento, vários fatores ali para que você venha sendo visto de uma forma diferenciada a cada passo que você dá. Então, é legal a gente ver como horizonte ali, né, como referências, quem são as pessoas que estão numa posição acima da gente, por que que a gente acha que essa pessoa está numa posição acima da gente, o que que ela faz que eu não faço hoje, e aí sim, você entra na sua equação e resolve isso na sua cabeça sozinho, tendo aquelas pessoas como referência. As pessoas que são referência, você entende que é bom, ótimo. As pessoas que estão acima de você, que você contesta um pouco porque aquela pessoa está ali, cara, ela tem a história dela também. Então, talvez tenha uma porção de experiência ali que a gente não consegue ler naquele momento, mas pode ser que 3, 4 anos depois a gente comece a entender o valor daquela pessoa. Então, o não julgamento é sempre um bom caminho aí no meu ponto de vista.
Interessante, Vitor. Você falou dessa questão de não julgamento, e acontece muito da pessoa estar tá no lugar de trabalho dela, querendo alguma promoção, almejando, e às vezes não consegue. Tem empresa que tem janelas de promoção, e diversos fatores podem acontecer, e uma pessoa pode acabar aguardando mais para ser promovida. Você tem alguma dica? Você falou muito relacionado a julgamento. E aí, eu queria te perguntar se você tem alguma dica para a pessoa que está buscando essa promoção, mas de alguma forma não consegue. Sem estar relacionado somente ao julgamento das pessoas ao redor, mas ela de fato não consegue crescer, não consegue ter uma promoção ali.
Boa. Essa dica, acho que a primeira é entender quais são. O que que seu gestor, na verdade, entende sobre os seus valores. E aí, assim, isso varia para cada gestor, né? Tem gestor que vê muita questão de habilidades técnicas, tem gestores que vê uma questão que é já um conjunto grande de soft skills ali. Eu sempre acho que o soft skill ele vai ser sempre o seu diferencial a cada passo que você der. Mais vai ser exigido soft skill, ou você, como uma pessoa mais sênior ou mais especialista, vai fatalmente ter que ajudar outras pessoas com menos experiência. Isso requer habilidade soft skill. Fatalmente você vai estar envolvido em discussões técnicas e que são complexas, que vai necessitar processos de facilitação, processos de condução, que também são habilidades de soft skill, muito de inteligência emocional. Então, esses são bons pontos. A dica de ouro para mim sobre o processo de promoção, que eu também, sem querer na minha trajetória passada, usava sem ter essa consciência toda, mas puramente procurando me desenvolver, são os feedbacks impares. Então, pedir os feedbacks para as pessoas que trabalham com você diariamente. O gestor pode te dar o feedback, ele tem que te dar isso aí, acho que é um dos, das responsabilidades ali do gestor. E por mais que ele acompanhe, ele não consegue te acompanhar diariamente. Só se a equipe for muito pequena, o gestor for muito envolvido ali no meio, ele acaba conseguindo, mas no geral ele não consegue. Se for uma equipe um pouco maior, até por uma questão de deixar a equipe ter autonomia também. Então, quanto maior a autonomia da equipe, menor vai ser a intervenção do gestor, menor deve ser o acompanhamento dele ali para poder gerar essa questão de confiança e de responsabilidade na equipe. Então, a regra, para mim, o tesouro está sempre nos seus pares. Então, pergunte ali para cada um o que você tem feito de bom, o que você pode melhorar. O reconhecimento vindo da equipe e esse seu interesse em querer crescer, isso gera vários fatores. Primeiro, quando você procura feedback, você também acaba dando feedback para as outras pessoas. Então, só com esta atitude, você está evoluindo e está ajudando uma outra pessoa. Se você faz isso com a sua equipe inteira, do tipo, cara, a sua equipe tem 12 pessoas, dá para cada mês você pedir um feedback diferente, cada mês você trabalhar aspectos diferentes ali. Então você tem, durante um ano, processo de desenvolvimento constante, consequentemente, desenvolvendo a sua equipe constantemente também. Isso gera um ciclo extremamente positivo das pessoas também te verem de uma forma diferente. E fatalmente, isto é uma questão que te ajuda no seu posicionamento. E as pessoas tendem a comentar isso com a sua liderança. Então, mais uma vez, a sua própria equipe começa a ver o valor do seu trabalho ali em cima disso. O gestor procurando essas questões, ele, se for um gestor ali em condições normais de pressão e temperatura, né, ele vai querer te desenvolver também, primeiro porque ele está vendo o seu impacto dentro da equipe. Então, tudo tem a ver muito com atitude também, né? Então, acho que assim, a questão é ter atitude e procurar os feedbacks, tá? E aí vai alguns pontos interessantes. Quando eu me tornei gestor, eu me senti às vezes muito culpado pelo não desenvolvimento de algumas pessoas. E é curioso como as pessoas querem se desenvolver, querem crescer, mas várias vezes tem os objetivos alinhados, de certa forma, com a liderança ali, e eles acabam sendo despriorizados, até por questões de entrega da empresa, por vários fatores, mas a gente tende a negligenciar muito o nosso crescimento em prol de entregas. E, para mim, tem hora que isso vai acabar acontecendo, mas ele não pode ser uma constância de forma alguma. Ele tem que ser um momento específico para aquela entrega específica, e depois você tem que voltar a ter foco no seu crescimento. Então, isso requer diversas habilidades ali, como foco, como ter tempo para estudar, ter tempo para disseminar, ter tempo para ajudar as outras pessoas, ter tempo para perguntar. Quanto eu me arrependo no meio do caminho, aí também, tá, quem está falando um pouquinho de derrotas, né? Quanto eu me arrependo no meio do caminho de ter sentado do lado de pessoas incríveis e eu falar, ah, amanhã eu pergunto alguma coisa para essa pessoa para poder ter algum tipo de conhecimento, e a pessoa sai da empresa e eu não aprendi nada. Então, assim, aproveite as pessoas. Com certeza, todo mundo que está ouvindo aí tem alguém que lembra, se fala, pô, essa pessoa é genial. Pô, vai lá, marca um papo com ela uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, suga um pouquinho de informação dela. Com certeza vai trazer esse diferencial. Busque mentoria. Então, assim, a hora que você está cercado de situações que está te colocando no próximo passo, ele vai acontecer de uma forma ou de outra. Os momentos assim, que eu mais tive reconhecimento na minha trajetória profissional foram os momentos que eu menos me preocupei com o meu processo de crescimento. Eu falei assim, cara, eu vou curtir essa jornada, eu vou aprender isso daqui, e eu não estou preocupado com o salário. E assim, a hora que você voa, o salário tem que vir junto com você, senão ele não vai descolar de você, porque você passa a ser muito valioso em cima disso, né? Então, acho que a gente não tem que tomar as nossas decisões necessariamente baseadas no crescimento. É lógico que é importante saber qual é o próximo passo que eu tenho que dar para poder crescer, mas as nossas decisões não tem que ser com isso, tem que ser com, de fato, o que gera valor para a gente. Então, use essas dicas aí que com certeza vai. É lógico que, em cima de tudo, existe um fator de você estar pronto e existir a vaga disponível. Então, o que eu gosto de trabalhar é assim: deixe as pessoas prontas. Se a vaga está disponível ou não, isso é um outro problema. Se não tiver, às vezes, dentro da empresa, está fora da empresa. E aí cabe como cada um vê esse processo de crescimento aí. Se a empresa é a empresa que gera valor para as pessoas, talvez as pessoas aguardem aquela oportunidade. Se a empresa não gera valor, com certeza vai ter o profissional mudando. E aí também, os gestores que não querem, que não têm a vaga e não conseguem fazer isso, muitos deles podem ter a ação de não querer fomentar o crescimento. Porque se eu não consigo te proporcionar um degrau acima, por que que eu vou fomentar isso? Por que que eu vou te ajudar a subir um negócio que eu não consigo te propor? E para mim, não é por aí o jogo. Para mim, é assim, cara, cresce todo mundo. Se tiver valor, isso vai gerar oportunidade para todo mundo. A empresa vai ter que ver que aquele profissional está gerando muito valor, e que isso vai necessitar de algumas ações, e isso é benéfico para a empresa como um todo. Ninguém vai ficar segurando profissional que não faz sentido, né?
Interessante. Muito bom, Vitor. Estamos aqui encaminhando para o final já da nossa entrevista e queria que você fizesse um fechamento falando principalmente sobre como a sua perspectiva mudou, perspectiva de trabalho, de como de fato ali trabalhar mesmo com esses erros que você citou aqui na nossa entrevista.
Então, eu acho que a hora que a gente. O que mudou? No geral, eu acho que é o olhar empático e o quanto isso aí, na verdade, me trouxe benefícios que, assim, que eu não sei nem tangibilizar. A hora que eu começo a ver as pessoas, principalmente aquela que tem opinião completamente oposta da minha, que eu poderia ficar horas duelando, e a hora que eu paro de duelar e começo a embarcar no pensamento daquela pessoa, entender o ponto de vista diferente, isso me gera uma expansão de conhecimento muito grande. E assim, a forma que eu tive de tangibilizar isso, e agora eu vou trazer, agora que ela não falou da parte técnica, eu falo da parte técnica aqui, teve uma implementação que foi feita também numa empresa que eu trabalhava. E assim, é um projeto bem grande. E uma das funcionalidades, ela era bem complexa ali, com, sei lá, seis, sete passos para poder fazer a operação acontecer. E na penúltima tela tinha um ajuste de uma regra de negócio, que a pessoa tinha entendido errado. Eu falei, cara, essa regra de negócio é invertida. E na hora que eu falei isso, o cara falou assim: cara, então pera aí, eu preciso mudar as coisas aqui. Aí ele foi para casa, voltou, ele mexeu inteiro no fluxo de tela, ele inverteu inteiro o fluxo de tela. Eu falei: não precisa inverter o fluxo de tela inteiro por conta daquela regra, era só mudar a regra naquela tela ali e funcionava. Ele falou: não, você não está entendendo. Vamos fazer o novo fluxo de tela aqui? Pô, o negócio mudou completamente o sentido. Então, às vezes, a gente pega, faz um entendimento que é um ajuste só naquele ponto e não vê o impacto e as oportunidades que tem aquilo num contexto muito maior. Então, aquela oportunidade foi muito bom. Para toda vez que tem alguma mexida, na minha cabeça eu sempre pego e falo assim: cara, deixa eu inverter o fluxo inteiro para ver como esse negócio funciona ao contrário. Não quer dizer que eu vou ficar invertendo todos os fluxos da minha vida, mas o trabalho que eu tenho de tentar pensar em fluxos completamente diferentes, isso me dá uma abrangência de pensamento muito grande. E é com base nisso que eu vejo justamente as pessoas que têm opinião completamente divergente da minha. Então, eu começo a embarcar naquilo ali, começo a ampliar ainda mais o meu pensamento, e isso traz outros tipos de leitura extremamente importantes. Então, assim, o quanto eu aprendi por não querer confrontar, e sim de querer entender e explicar as coisas, e tentar ter um debate realmente construtivo, e não aquela necessidade que a gente tem de ficar minando as ideias dos outros para concordar com a nossa, isso foi muito bom. E aí, o que me ajudou muito também nesse sentido. Teve um curso que eu fiz de liderança, que ali falava dos princípios ericksonianos, e um dos princípios é todo mundo sempre toma a melhor decisão. A hora que a gente entende isso faz muita diferença. Você não vai ficar discutindo com a pessoa porque a opinião dela é diferente da sua. O que você vai tentar fazer é por que que aquela decisão é diferente da minha? Quais são as informações que existem para mim e para aquela pessoa para as decisões serem diferentes? E isso é muito rico, porque às vezes você tem informação que ela não tem, às vezes ela tem informação que você não tem, às vezes tem a experiência que você tem e ela não tem, mas está todo mundo tomando a melhor decisão diariamente. Então, assim, vamos nos permitir trocar mais esse conhecimento ali e ver o que que sai de diferente nisso aí. Pode ser que a melhor decisão seja nem a minha, nem a da pessoa, seja uma terceira complementando com as nossas informações. Então, esse é o maior aprendizado que tem aí de se permitir discutir, mas ouvir, embarcar, ter a escuta ativa ali e não querer minar a ideia dos outros, né? E também vou pegar um exemplo do curso de palhaçaria que eu fiz, que é sempre de, cara, beleza, eu concordo contigo, o que vamos fazer além disso? Então, a gente poder sempre implementar, incrementar as ideias das pessoas. Então, acho que esse processo do incremento da ideia é um processo muito construtivo. Pode ser que no meio do caminho se desconstrua tudo e faça algo diferente, mas topar aquilo ali e fazer o processo evolutivo, ele é sempre muito bom também.
Muito bom, Vitor. Nossa, quanto conhecimento e aprendizado a gente teve aqui nesse momento. Muito obrigada por compartilhar seus erros, por compartilhar aí um pouco do que aconteceu na sua trajetória profissional. Agregou muito aqui para gente.
Obrigado, cara. Obrigado, galera. Vamos que vamos aí, nos encontramos a qualquer momento. Falou!
Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.